Medicina e Arte, um programa da responsabilidade de Albuquerque e Lima, com a supervisão do professor Mamed Albuquerque. Bom dia.
Muito bom dia, estamos de regresso com o espaço Medicina e Arte, só para recordar os nossos ouvintes, três vezes por mês por aqui falamos Hora de Medicina, Hora de Arte, um espaço que é da responsabilidade do professor Mamed Albuquerque, de Albuquerque e Lima, e tem o apoio da Altagrã, que é a Galeria de Arte da qual o professor Mamed Albuquerque é responsável, é proprietário, e que pode também visitá-la de uma forma virtual através do site altagram.com ou, se preferir, o altagram.net. Este só para fazer o ponto da situação, tivemos aqui uma pausa também de férias, a última vez que falamos com o professor Mamed Albuquerque foi na Expo FACIC, agora começávamos a criar por aí, professor, bom dia, uma experiência que valeu a pena, sei que teve infelizmente, foi um período menos bom na sua vida em termos pessoais, mas a experiência daquela feira vale a pena, repensada de outra forma, retoma lá.
Eu acho que sim, que vale a pena, não é? Pronto. É sempre uma forma de estar presente num evento que tem amplo público, não é? E estar em contacto precisamente com as pessoas, com, nem que seja para afirmar até uma posição perante a arte, não é?
Eu não sei se visitou a feira, naturalmente.
Sim, sim,
havia
sim.
Lá vários espaços, ou pelo menos consigo, acho que eram mais três, onde a arte tinha uma presença, com outros objetivos, no fundo. Um deles era uma casa de molduras, mas também vendia arte original.
Acaba por haver um núcleozito, começar a haver um núcleozito, eu acho.
O que é positivo?
É positivo. E eu acho que, enfim, que as galerias também não podem estar ausentes cada vez mais, não é? A presença na net, a presença nas feiras, a presença, enfim, de ser um bocado daquele culto da galeria isolada,
eu
não é?
Sou artista, o resto é
exato, exato, exato. Venham-me ver, eu não saio à rua, é eu sair à rua, não é? No fundo é filosofia um bocado com as pinturas em direto. Cada vez se utiliza mais isso, e da própria música, invadem-se espaços, centros comerciais, começa-se a tocar, e a certa altura, quando a gente nota, tinha ali um concerto, que é uma forma de trazer a música às pessoas. Eu acho que a Expo FACIC é um evento que vale a pena para nós, enfim, promotores da arte, que devemos ser.
Por isso galeria, não está arrependido.
Os galeristas não devem ser só comerciantes, não é? De um bem essencial, a arte devem ser efetivamente difusores da própria arte e da expansão da cultura. É uma indústria criativa, no fundo, e como tal, como qualquer indústria, deve estar presente em eventos como a Expo FACIC, no nosso entendimento. Já agora aproveito para estarmos no ar, enfim, com a vossa autorização, é no fundo agradecer precisamente as pessoas que, enfim, se solidarizaram com a nossa dor, que a minha mãe morreu com mais de 100 anos de idade, entretanto, não é? E muitos nos acompanharam. Inicialmente fizemos um enterro bastante íntimo em Lobão, ela era de Lobão da Beira, as pessoas do local apareceram, a gente apercebeu-se que tinha de fazer alguma difusão, a missa do sétimo dia teve de ser difundida, porque as pessoas não nos perdoaram que a velha senhora, no fundo, nos abandonasse em sua presença. E é curioso, eu descobri uma coisa que se calhar eu não me tinha apercebido. A minha mãe representou, durante fase da sua vida em que foi explicadora, representou alguém muito importante para os seus explicandos. E curiosamente, e aproveito para agradecer a todos que nos acompanharam e que, de certa forma, nos deram os seus sentimentos e que eu não tive tempo, muitas vezes, de responder, fazer um agradecimento público. E um dos agradecimentos públicos que eu queria fazer é precisamente ao campeão, não é? Pronto. Nós não pedimos nada ao campeão, quer dizer, inclusive nem sequer houve contacto da família a dizer, olha, enfim, faço disto uma notícia, mas o capitão espontaneamente falou na morte da velha senhora e nós queremos agradecer, portanto, a Lino Vinhal e ao próprio jornalista que fez a notícia, não é? Pronto. E curiosamente vêm as palavras do António Barreiros, que nós queremos agradecer também, que recorda a professora, a velha professora, portanto, a doutora Maria Helena Mamed Albuquerque, que segundo ele tinha uma pedagogia de envolvência pessoal e de ensino que era um apelo a quem estava no espaço de aprendizagem. A minha mãe, portanto, nasceu na aldeia, digamos, embora, enfim, numa casa senhorial, quase, porque o meu avô era industrial, e depois viu-se logo, quando era aluna do liceu, nos primeiros anos, em casas, portanto, na vivência de casas, na vivência de comunidades e tal. E então a minha mãe era particularmente protetora, particularmente para aquelas jovens estudantes ou estudantes que estavam sem a família cá. Ela era uma segunda mãe. E vivia-se nessa altura da minha casa um ambiente muito interessante. Era uma casa de alegria, entravam miúdos, entravam miudagem, entravam adolescentes, era de facto, aquilo era uma espécie do mini-liceu, não é? Eu lembro-me que uma das alunas da minha mãe levava-lhe quase todos os dias uma rosinha. E a minha mãe ficava muito enternecida com essa rosinha, mas que significava um certo tipo de, como é que é dizer, de convívio entre aluno e professor e aluno, ou explicadora, porque ela não era propriamente professora. E um dia a nossa pequenita, pá, quando foi colher a rosa, apareceu dentro do roseiral uma manápola enorme que a agarrou, não é? Era o dono do roseiral que tinha apanhado o ladrão das rosas. Curiosamente, depois a minha mãe soube do episódio e disse: pá, não deves fazer isso e tal, assim. Mas acho que da explicação resultou, ela explicou para que é que era a rosa, é para a minha professora, e a pessoa, enfim, o dono do roseiral disse: então está bem, então leva uma rosita de vez em quando, mas não mastiças todas. Isso era espetacular. Há outra história que eu me lembro, que eu recordo, portanto, que se passou numa fase em que nós estivemos no Porto, uma paeira oficial do Exército, a gente andava por todo o lado, ele na altura era o comandante da Guarda Fiscal no Porto, e não havia, porque, e tinham também direito à casa de oficiais, mas não havia ainda casa de oficiais, e nós fomos morar para Coimbrões. A certa altura eu era miúdo, andava na escola, e apareceu lá um jovenzito que vinha brincar comigo no jardim. E um dia eu tive um acidente, tropecei, bati com a cabeça numa pedra, sangrava que nem um porco, não é? Pronto, fui levado para o posto clínico para ser suturado, com uma toalha na cabeça e tal, e o miúdo acompanhou-me com uma solidariedade impressionante, não é? E daí resultou que ele começou a ficar um miudito lá de casa, ele aparecia, e um dia partilhámos com ele a sopinha, não é? Pronto. E o miúdo tinha uma fome terrível. Isso chocou um bocado a minha mãe e disse: então, mas o que é que se passa contigo? O pai era tuberculoso na altura, estava internado num sanatório, a mãe era uma empregada fabril, enfim, que não tinha dinheiro para as despesas nem para os medicamentos do próprio marido, e a criança começou a ser um visitante da nossa casa sempre à hora do almoço. Vinha comigo no intervalo da escola, comia a sopinha, as sopinhas lá em casa, e mais qualquer coisa do que a sopinha. As sopinhas lá em casa eram espessas.
Eram fartas.
É a sopa da pedra, não é? tinha tudo, tinha carne, tinha tudo. E papas labestas, eu lembro que eram sopas mesmo espessas, era uma refeição. E um dia, um dos meus tios, enfim, a família do meu pai tinha 9 rapazes, o meu avô teve 9 filhos, eram 9 rapazes.
Todos homens, não é?
Todos homens, putos da rua, praticamente, não é? Porque o meu avô era sargento músico, não é? E aquilo era muita malta, não é? E é certo que todos eles tinham aquela educação própria e aquela vivência própria, não é? Pronto. Mas o que é certo é que o nosso pequenito, e o meu pai foi oficial do Exército, o meu tio, que vem a seguir, foi professor da universidade, mas todos os outros eram africanistas. Foram ganhar para a África. Então, um dos meus tios ofereceu à minha irmã um pato maravilhoso, amarelo. Os brinquedos hoje, todos eles fazem ruídos e não sei o quê, mas naquela altura não. Os brinquedos eram rudimentares. Disse que era um pato maravilhoso, batia as asas e fazia quá, 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 e que era lindo. E um dia o pato desapareceu. O que é do pato? Ninguém sabe do pato. Quer dizer, o ladrãozito era o puto que ia lá comer a sopita, não é? Pronto. É, pá, aquilo foi uma coisa muito chocante. E o meu pai era oficial do exército, não é? Quis logo exercer o direito de expulsão, não é? O RDM, que as normas de execução permanente e tudo aquilo, quer dizer. E lembro-me que depois, quando o miúdo foi confrontado com esse roubo, no fundo, foi um roubo, ia ser expulso, quer dizer, enfim, ele era um ladrãozito. Eu lembro-me que ele justificou o seu ato, dizendo: ah, que, pois, desculpem, mas eu levei o patito porque a minha irmãzita nunca teve nenhum brinquedo. Isso ficou assim: tu quê? Ai, tu tens uma irmã? Ah, eu tenho uma irmãzita. Resultado, a certa altura, havia a sopita para o miúdo e para a irmãzita. Tu traz a tua irmãzita? Ela aqui tem brinquedos, brinca e tal. Era uma criancita. Tinha pai uns 5 anitos. Também com uma fominha desesperada, não é? Pronto. E a certa altura passámos a ter lá sempre dos comensais, e essa capacidade de perdão também caracterizava a minha mãe, não é? Pronto. E esse sentimento, essa solidariedade, pronto. É efetivamente alguém que nos marcou a nós e aos outros, é giro, pronto. Não é só o problema.
Basta o testemunho de Barreiros.
De empatia, basta o testemunho de Barreiros. Era de facto uma presença significativa. Eu lembro que na missa do sétimo dia, a certa altura, as pessoas que se aproximaram começaram a viver as recordações do antigamente, e a certa altura nós estávamos na igreja com uma conversa muito animada e acabámos por ser expulsos porque aquilo era um local de respeito, não é? E é fim de concentração e de meditação e tal. E eu lembro-me que até nisso a minha mãe era diferente, porque era religiosa, mas a igreja não era um local sombrio, era um local em que, pronto, devia haver cânticos de alegria, devia haver alegria, e a sua recordação trazia alegria às pessoas, não é? É um facto marcante.
É gratificante, não é?
É gratificante
sentir,
não é?
Até
nesse aspecto, não é? Portanto, a saudade que ela traz não é uma saudade, enfim, como é que é dizer, sombria, não, pelo contrário,
é, triste,
são partes das nossas vidas. Das minhas irmãs e dos outros também, com que nós partilhámos e que efetivamente há muito tempo já não víamos, não é? Foi curioso encontrarmos, enfim, toda aquela gente que frequentou aquela casa. Mas estamos a fugir, vamos falar.
É saudável falar.
Vamos falar.
Até porque já agora podemos desvendar este espaço, um espaço de medicina e arte, ou
sim,
arte
sim,
e medicina.
Sim, sim, sim,
e ao prepararmos estas nossas conversas, agendamos uma sobre o luto. E se calhar tem tudo
e
a ver.
Falar uma sobre
tem
um
tudo
luto
a ver com este momento.
Que vem a propósito, que virá a propósito. Isso, não é? O luto, e nesse caso a razão que falaremos um dia destes do luto, é que o luto acaba por ser também parte da medicina legal, não é? Pronto, porque a medicina legal também tem o chamado estudo do dano por ricochete, que é o dano que resulta de uma consequência permanente, e a morte é mais permanente das consequências.
Senhor, isso será no último programa deste mês?
E agora vamos falar. Estamos a perder tempo.
Agora, os nossos ouvintes gostaram muito deste
vamos retomar. Vamos retomar, portanto, a parte dispositiva, não é? Neste último trimestre. E vamos ter em outubro na galeria uma exposição de José Graça. É um fotógrafo um fotógrafo português, não é? Licenciado no Instituto Português de Fotografia no Porto, que se tem dedicado maioritariamente à fotografia editorial e de autor, tipo documental. No entanto, vem-nos oferecer em Coimbra e, portanto, na nossa galeria, um projeto muito engraçado, Fish Pay Attention to the Moon, que no fundo, falando portuguesmente, o peixe perante a lua, e este peixe é essencialmente que ele vai mostrar e que ele vai fotografar é o nosso simpático polvo, é sobre o polvo, é a pesca do polvo. Este, pronto, fotógrafo, este artista é natural da Fuzeta e o seu trabalho que ele vai apresentar é precisamente um trabalho fotográfico feito numa embarcação ao largo da Fuzeta. O limite da Fuzeta é ali da zona de Olhão. Pessoalmente, para mim, a Fuzeta, eu, quando fui campista, eu podia acampar ali naqueles parques, que não havia ainda parque na Fuzeta, mas eu acabava por ir pescar à Fuzeta. A Fuzeta tem muita água, tem água, tem ali a pesca do mexilhão, do berbigão e tudo isso, e inclusivamente tinha uma ponta em que se misturavam as águas quentes daquele próprio riacho que ali existe e o mar, e era um lugar de pesca ótimo. Eu lembro-me dessa altura, lembro-me das vezes de ter cruzado com o Zeca Afonso. O Zeca Afonso estava também a tomar banho de sol ali, né? E depois eu percebi-me que era o Zeca Afonso, não disse nada, mas de certa forma, quando regressámos no barquito que faz a ligação, enfim, uma das suas fãs disse: "Ah, e o Zeca Afonso?" E fiquei uma grande admiração. O Zeca Afonso era uma pessoa um bocado introvertida, não gostava dessas manifestações, ficava incomodado quando alguém o abordava e tal, e dizia: "Olha o Zeca", ficava assim, era um bocado, era mais que tímido.
Antivedete.
Era antivedete, era profundamente antivedete. Mas a Fuzeta inspirou o mar, porque as imagens escolhidas, teve durante 3 dias na embarcação no mar, não é? E acabou por participar na faina, e o seu coisa principal é não só a própria pesca do molusco, daquele molusco, aquelas caixas que eles utilizam, enfim, mas inclusivamente o próprio molusco. O polvo é efetivamente um bicho especial. É um molusco marítimo, mas é o único molusco que tem cérebro. Tem cérebro. Está provado que o polvo tem cérebro. Rudimentar, mas tem cérebro. Porquê? Porque, ao contrário dos outros peixes, muitas vezes, ele não tem carapaça protetora. E então ele é demasiado frágil, e por isso ele precisa de inteligência. Uma inteligência suficiente, por exemplo, para se camuflar. Ele vive no mar, muda de cor muitas vezes, tem um processo de mimetismo, ele adapta-se e muda a sua cor, e como é muito frágil, utiliza aquela melanina, pronto, que enegrece o mar quando é atacado por um predador para que possa fugir, não é? Portanto, curiosamente, em 2021, ficou demonstrado que o polvo tem sentimentos, não é? É curioso. E tem alguma inteligência prática. Foram feitas algumas caixas, por exemplo, para capturar, e ele é capaz de as desmontar. Isso é, de facto, dentro dos moluscos, uma novidade. Portanto, é um bicho simpático. Claro que, para ir para a nossa mesa, a gente acaba por ter de o capturar, não é? E acaba-se com a sua vida inteligente, não é? Pronto. É lamentável, mas, enfim, nós somos os predadores principais.
Sim, dúvida,
não é? Somos predadores de um predador, porque o próprio polvo é um predador. Em novembro vamos ter Dina de Sousa. Pronto. Dina de Sousa foi, de certa forma, contactada no sentido de fotografar Coimbra e depois a seguir fazer pintura, pronto, de Coimbra, não é? Pronto. A Dina de Sousa é uma artista plástica surrealista, não é? O mestre Mário Silva dizia que era a nossa melhor surrealista, chamava-lhe a surrealista romântica, porque a sua forma de surrealismo efetivamente tem sempre alguma mensagem, muitas vezes em relação à mulher, Ela efetivamente é uma defensora, pronto, do mundo feminino, das suas dificuldades, das suas, enfim, dos seus constrangimentos, não é? E sob o aspecto pictórico, especialmente na aguarela, ela é particularmente uma artista notável, não é? E ela está contratada e está desafiada para vir pintar, descobrir as nossas pequenas ruelas, os nossos pequenos retecantos. Se calhar a gente passa por elas, nem se apercebe da sua beleza. Sim, pois ela vai efetivamente
colocá-las em tela.
Pintar, colocá-las em tela. Ela teve um grande êxito ao pintar o Porto. Ela nasceu no Niassa, é também nascida em África, não é? Pronto, nós nascida em África temos uma pintura especial, com os sóis sempre vermelhos, uma coloração muito forte. É curioso, aquele sol tropical bate no totiço e exige-nos efetivamente, enfim, e dá-nos uma certa propensão para a cor.
E outro
olhar para a natureza, não é? Pronto, um despertar da natureza. E ela vai, e como digo, no Porto teve, enfim, grande êxito, e agora espero que Coimbra mereça, porque Coimbra vai merecer da parte dela, penso eu, um tratamento especial, e vale a pena visitar-nos e vale a pena vir ver.
Será em outubro?
Em novembro. Outubro, temos o fotógrafo, o povo, não é? A pesca do povo e os seus mistérios e os seus encantos, e depois em novembro vamos ter a Dina de Sousa, Coimbra. Coimbra merece, acho eu.
Coimbra saiba merecer também a Dina de Sousa. Fica aqui este nosso retomar, este recomeço do Medicina e Arte. Hoje falamos de arte, com estas duas perspectivas de grandes exposições que nós naturalmente iremos acompanhar aqui na Rádio Regional do Centro e através também dos nossos meios, quer o Campeão das Províncias, quer o Jornal Despertar. Até para a semana.
Acabou de ouvir Medicina e Arte, um programa da responsabilidade de Albuquerque e Lima, com a supervisão do professor Mamed Albuquerque. Esperamos que tenha gostado. Bom fim de semana.